Oi, gente, recado bem rápido antes de começar. Se você ainda não segue o Imigrantes na plataforma de áudio que você escuta o podcast, faz isso. É só um clique e você só vai receber uma notificação quando tiver programa novo, no máximo 2 por mês. Outra coisa, se você puder dar um review, 5 estrelinhas aí, na mesma plataforma de áudio que você ouve, ajuda a gente pra caramba também, tá? E se quiser, pode seguir a gente lá no Instagram, onde a gente sempre coloca um pedacinho do programa novo. Beijo!
Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
bem-vindos mais um Imigrantes Podcast. Hoje a gente está aqui com o casal Love and Road, a Nath e o Robbie. Nath de Curitiba e o Robbie de Itajaí. Um prazer falar com eles. Olha, esse casal vive pelo mundo, a gente já tentou antes conversar com eles. Cada vez que conversa, eles estão em algum lugar desse planeta, e dessa vez na Tailândia, em Bangkok. Quero saber quem são vocês, Nath, Rob, conta um pouquinho pra gente. Bem-vindos!
Primeiro de tudo, muito obrigada por ter nos convidado, por participar do podcast.
Obrigado também pela paciência,
É,
né, de ter tentado uma vez, não deu, mas
nossa
agora
rotina
vai, agora vai.
bagunçada, internet mais bagunçada ainda. E, então, para resumir um pouquinho, aqui é a Nath, eu sou brazuca, nascida de Curitiba, jornalista. E há 8 anos atrás, eu e esse doido chamado Robson, meu marido, a gente juntou as tralhas e decidiu viajar o mundo.
Resumiu bem.
Rob, quem é você, Rob? Vamos ouvir sua voz.
Não, eu, na verdade, sou natural de Tubarão, do sul de Santa
Ah,
Catarina,
desculpa, me enganei, perdão.
mas eu cresci, a família toda de Itajaí, então eu cresci lá no litoral, passei acho que a minha vida inteira lá. E aí, como ela falou, né? Nos encontramos e descobrimos que tínhamos uma paixão em comum, que era viajar.
Demorou um pouquinho para a gente, né, entender essa paixão por viagem e seguir essa nossa vocação, esse nosso desejo. Nós estamos juntos há um bom tempinho aqui, de 15 anos.
Ia falar que eu estava fuçando lá o blog de vocês, já são quase 20 anos total de relacionamento, certo? Entre.
Vai dar
Vai estar
16?
16 anos, desde que a gente
16
começou a
anos.
namorar,
16
16
anos, é.
anos, casados 9 anos e viajantes em tempo integral 8.
Agora eu perdi as contas, acho que é
Acho que
8.
é 8,
Acho que são 8, acho que são 8,
porque
sim.
se é 9 anos de casado, é 8
É,
de viajantes,
são
é
8,
isso
são 8.
mesmo.
Ah, então a vida de viajante começou junto com o casamento.
Então, a história é muito interessante, eu vou começar a falar muito, senão já me cortem, tá, meninas?
Não, a
Mas
gente está
assim,
aqui para te ouvir.
em
Para tudo.
2006, a gente foi para a
Seis.
Argentina. A gente foi para a Argentina pela primeira vez juntos. E nós curtimos muito e descobrimos que gostávamos de viajar. Um ano e pouco depois, a gente tomou uma decisão de se mudar para Dublin, na Irlanda. Então, passamos 2007, 2008 na Irlanda.
E um pedacinho em 2009. A gente foi
Isso.
na metade, foi em julho de 2007 até agosto, setembro de 2009. E quando a gente foi para lá, foi aqueles anos dourados da Ryanair, que tinha aqueles voos de
O
2
sonho.
euros, voos de 5 euros. E aí o que eu fazia? Eu só ligava, mandava mensagem para a Nath. Nath, fala com a tua chefe, se consegue começar a trabalhar na segunda, sei lá, umas 10 da manhã ou à tarde, só ela. Por quê? Ah, eu achei uma passagem legal para Bruxelas. O que é que tem em Bruxelas? Não sei, mas a passagem é mais barata que o busão para o aeroporto. Então vamos, lá a gente descobre. E a
É,
gente começou a
sonho.
aproveitar muito aquelas promoções da Ryanair e viajou bastante naquela época.
Não tinha blog, não tinha nada, não tinha essa história de produção de conteúdo, mas foi aí que a gente se apaixonou por viagens e voltamos ao Brasil em 2009, né, por questões familiares, acabamos ficando lá. E essa vontade de viajar
Tava
estava ali,
lá.
latente, até que nós nos casamos. Ele finalmente me pediu em casamento, depois de 7 anos me enrolando. Eu achei que não ia mais, ia ficar encalhadona assim, juntada forever, né? E de lua de mel a gente foi viajar, a gente pegou 20 e poucos dias de viagem. E daí foi que o bicho pegou. Porque a gente tinha ficado, depois de toda aquela temporada de viagens na Irlanda, a gente voltou pro Brasil e parou de viajar. Fez algumas viagens locais,
A
mas
gente
assim.
foi, acho que duas vezes para o Chile e só. E viagem tipo Rio Grande, Santa Catarina, coisa assim, coisa pequena. E porque aquela história, lá na Irlanda era muito mais fácil pelo custo. Eu tenho uma madrinha em Salvador A gente não conseguiu visitar ela porque a gente olhava a passagem de Santa Catarina, era muito caro. Era mais barato ir para o Chile, para Buenos Aires. E a gente, sabe, não conseguia viajar no Brasil como a gente queria. E aí, quando a gente fez a nossa lua de mel, a gente foi para Turquia, fez Ucrânia e foi para Dublin para rever os amigos. E aí, quando a gente bateu lá de novo, deu aquela saudade, aquela coisa.
De morar fora, de ter uma experiência fora. Mas assim, não nos conversamos. Passou tudo isso, vivemos tudo aquilo e voltamos para o Brasil. E quando voltamos depois da lua de mel, o bicho
mês
pegou,
depois.
Porque nós não estávamos bem, nós dois. E um mês depois o Rob me diz assim, Nathalie, a gente precisa conversar. Aí eu já pensei, né? Vou ficar divorciada, vou se arrependeu, vai me largar, arrumou outra, já pensei de tudo, né? Demorou 7 anos, aí quando casou se arrependeu. Mas não, daí ele falou o seguinte.
Só um pouquinho. É. Mulher tem caraminhola, né? Porque assim, em vez de... Era
mas poxa, mas por que não começou o assunto? Não, tem que avisar. Olha, a gente tem que conversar. Claro, já planta a sementinha ali.
Isso
ó.
Não se faz com uma mulher. Não
faz isso,
pode fazer
não
isso.
Se faz.
Porque a gente já separou, entendeu? Já tá vivendo a outra vida.
Já
eu
tem
já criei
deixar.
A história.
Tá pensando o que vai fazer, o que eu vou fazer, e agora, como é que vai ser a vida separada, vou dividir as coisas e agora.
Você estava pensando que eu tenho que dividir os gatos, né?
É, a gente tinha gatos de infância, trabalheira. Acabar de construir a casa, aí pensei comigo, quem vai ficar com a máquina do café, a minha xodó? Mas enfim.
Não foi divórcio.
Não foi, a conversa, por sinal, foi muito boa, porque ele me falou que, desde que ele voltou de viagem, ele sentia que apesar de a gente ter tudo que nós sonhamos, a gente tinha uma casa, os dois tínhamos empregos, nós tínhamos construído uma vida estável, ninguém era rico, mas a gente tinha uma vida boa,
uma vida confortável.
Isso não estava mais fazendo ele feliz, que viajar mostrou para ele que ele queria muito de novo voltar para o mundo. E eu, nesse meio tempo, um pouco antes de nos casarmos, eu vendi a empresa que eu tocava com a minha mãe. Minha mãe faleceu, eu vendi a empresa. Então, assim, eu estava num momento de transição de carreira, em que eu estava vendo se eu ia voltar para o jornalismo, o que eu ia fazer. Estava meio perdidona na vida também.
Sem amarras.
Aí foi que juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, então, vamos. Tá fazendo, vamos dar um jeito. E
ufa,
daí,
era só isso. Então, vamos.
Não é separar, é fazer a mala de novo? Bora lá.
Ah, tá. Eu achei que fosse outra coisa. Então, pronta.
E foi daí, essa história toda para contar, porque daí foi aí que Love and Road nasceu. Foi aí que a gente pensou, tá, não temos pai rico para pagar as contas, né? Não temos. Temos.
Como é que vamos nos bancar?
Como é que vamos nos bancar? E aí começamos a muita pesquisa. Na época tinha pouquíssimo conteúdo sobre nomadismo digital, sobre trabalhar remoto. Não se falava isso. Em 2014 não tinha. Principalmente conteúdo em português. Aí começamos a pesquisar muito. E daí tivemos a brilhante ideia. A Nathalie é jornalista. A Nathalie escreve. Vamos montar um blog.
Achando que era fácil.
Achando que ia ser fácil. E o Rob, vou fazer fotografia. É. Naquela época eu tirava umas fotos que cortava pé, cabeça de todo mundo. Péssimo.
E você tinha perguntado, eu esqueci. O meu background é em logística. Eu trabalhei por anos com comércio exterior. Então, a única coisa que me ajuda na questão de viagens é que eu sei praticamente tudo de geografia. Todos os portos, aquelas coisas, eu sabia onde eles estão.
Mas,
fora isso, eu não tinha nada de marketing digital. Nem eu fiz Comex Administração, mas tive uma cadeira só de marketing. Então, eu não tinha nada... Principalmente de questões online, publicação, fotografia eu gostava do que era uma foto bonita. Agora, saber a questão, né, de ISO, sabe, todo o setup de câmera, não sabia nada. E a gente foi, eu digo assim, um tanto quanto ingênuo no início, porque a gente achou que era simplesmente, a gente faz o blog, a gente publica lá.
Tira umas fotos e
vai rolar. E vai vir um monte de gente pro nosso blog, a gente pode, né, conhecer umas empresas, quem sabe bota uns anúncios. A gente era bem, bem ingênuo de como funcionava. Mas
na verdade era, né? Se a gente for pensar e olhar para trás, quando os blogs começaram, a ideia era essa mesmo.
É.
Tanto que as pessoas que se aprimoraram, que cresceram, que aprenderam, são as que estão no mercado até hoje, no caso vocês, né? Porque acho que tudo era muito novo, né?
Tudo
no marketing é muito dinâmico também, as coisas mudam muito rápido, então foi legal porque vocês começaram ali um negócio do zero, mas vocês nunca pararam, né? E o negócio só foi escalando ali, só foi melhorando.
Bem isso, eu digo que a nossa evolução, ela meio que foi junto com a evolução do mercado com relação à produção de conteúdo online. É, a gente começou quando o Instagram começou. E hoje, quem vive sem Instagram? Então, foi assim. Assim que surgiu o Love and Road, assim que a gente virou nômades e está vivendo de meio que migrante, meio viajante pelo mundo afora, assim, e trabalhando online.
E uma pergunta, porque no Instagram de vocês, vocês escrevem em inglês e português,
uhum.
né? E eu acho isso super interessante, porque na época de blog, que a gente ia à conferência, uhum. inclusive a gente se conheceu numa dessas,
sim,
né?
Sim.
Quando eu já não produzia quase nada. E eu sempre ouvi que isso era um tiro no pé. Você escrever em dois idiomas não era... trazia mais, não é malefício, mas dava mais trabalho, não trazia público. Mas aí eu vejo um casal que nem vocês, que faz tudo em dois idiomas e que funciona muito bem. Então, como é que é isso, assim, de ouvir uma coisa, fazer outra aí pelo instinto? Como é que funcionou isso?
Foi muito tentativa e erro.
Uhum.
E às vezes a gente fazia assim, vamos botar a legenda primeiro em português. Vamos botar só português. Não, bota português e inglês. Inglês, português, só inglês. Então a gente foi...
Uhum.
O nosso canal no YouTube, que tá abandonadinho, é uma bagunça.
Mas quem quiser pode ir lá, tem vídeo legal para assistir.
É. Eu digo na bagunça no sentido que tem vídeo que a gente tá falando em português e botou a legenda em inglês. Mas aí tem uns vídeos que a gente tá falando só em inglês, não tem nem legenda em português. A gente nunca manteve um padrão.
É.
Interessante que o nosso maior número de acessos é disparado em inglês. Nosso maior público é o americano e o inglês do Reino Unido, não o brasileiro. O brasileiro tem terceiro lugar no blog.
Eu tiro, como o Rob falou, foi tentativa e erro. E até quando a gente fala de redes sociais, né, as plataformas elas estão em constante mudança. Uhum. Né? Então, o que funcionava na questão do bilingual é... há um mês atrás, talvez já esteja diferente para quem escreve em duas línguas esse mês. Então, a rede social é realmente testando e se adaptando conforme a onda vai indo. O blog, o fato de nós escrevermos sobre destinos que talvez não sejam ainda a primeira opção dos brasileiros, eu acho que isso também ajuda nós não sermos, não termos uma audiência tão grande de brazuca comparado a estrangeiro. E também pelo fato de a questão financeira do blog gera mais renda, as páginas em inglês, elas acabam ganhando um pouco mais de atenção minha. Então, às vezes, eu olho um conteúdo e digo, pô, não tem busca nenhuma para brasileiro. Então, eu só faço em inglês, às vezes. Então, isso foi uma adaptação. Tivemos um momento em que a gente pensou em abandonar o português.
Uhum.
Teve, porque é trabalhoso, não vou mentir, como você falou. É trabalho em dois. Eu não uso um plugin ou algo que traduz automático o texto.
Não.
Então, quando eu redijo uma matéria, ela é em inglês e ela é reescrita em português. E elas são diferentes, porque são públicos diferentes. São audiências que viajam também de maneira diferente. SEO é diferente. Então, acaba sendo muito trabalho, não vou mentir. Trabalho pra caramba. Mas, porém, eu fico feliz porque é a minha língua materna. É a nossa língua, né? Eu também acho que o Brazuca tem o direito de viajar bem, tem informação de qualidade. Então, respondendo a tua pergunta, ela dá retorno, mas
o trabalho
é bem grande.
Fica aí a dica para quem acha que ser blogueiro é só sair bem na foto, né, gente?
Não. É mais glamouroso do que parece glamouroso, mas nem é tanto.
Só aí nessa resposta você já falou de SEO, de dois idiomas, já fez trabalho de SEO, de tradutora.
Gente,
produtora de conteúdo.
É um trabalho full-time mesmo. E até se a gente for lembrar. Quando naquela época que a gente se conheceu, que todos nós nos conhecemos pessoalmente, né, era uma época que os blogs estavam muito em alta, a maioria das pessoas que a gente conhecia, elas tinham um emprego e ainda tinham um blog, não que o blog não seja um emprego, né? Mas também tinha bastante o preconceito do blogueirinho, da blogueirinha, né? Ah, blogueirinha, só fala que é blogueirinho quem nunca tentou fazer um blog. Porque as pessoas passavam muito tempo pós-trabalho, passando fim de semana, tratando foto, fora o planejamento de viagem, e fora curtir a própria viagem, né? Porque aquela coisa, tá tomando um sorvete, tem que anotar o nome, tem que anotar o preço, tem que anotar o sabor, tem que anotar a sorveteria. Então, assim, ó, é um trabalho sem fim, é 24 horas trabalhando e pensando mesmo, né, na criação de conteúdo. Então, é realmente muito trabalho.
E nessa linha ainda... Queria saber, vocês têm férias, férias mesmo? Ou é sempre trabalho? Assim, tem algum momento que dá para comer sem tirar foto?
Bom, nós...
É uma eterna, acho que, briga com o olhar de sempre estar querendo produzir algo.
Uhum.
E aquela história, não, peraí, isso é nosso. É. Isso hoje deixa...
A gente teve que definir uma linha, né? A gente tem momentos que a gente conversa, então, isso aqui é nosso, é nossa viagem. Nós não vamos nem sair com câmera. Ele nem sai com câmera. Porque se ele leva a câmera, ele já tem aquele olhar, já vê um ângulo bonito ali, já vê uma coisa aqui. Quando a gente vê, a gente tá fazendo
foto. Faz foto.
Então, assim, e tem, por exemplo, a gente foi agora, estávamos 2 meses na Indonésia, e nós tiramos 2 semanas para nós. A gente até tirou foto, a gente se empolgou, mas eu não tenho pretensão de escrever.
Uhum.
Se eu escrever um dia, mas não está na minha...
Planilha, não tá na agenda.
Não tá na agenda, porque foi um momento para nós curtirmos. Então, mesmo que eu escrever, não vai ter todos os detalhes do que eu comi, porque eu não tirei foto todas as comidas. Então, a gente precisou traçar essa linha entre esse momento é nosso, esse momento é trabalho.
E, assim, férias, de não checar e-mail, não checar Instagram e tal, não temos.
Não existe.
Isso não.
Não existe.
Porque aquela história, como a gente tem que estar em contato com as marcas, com alguma, qualquer oportunidade, às vezes você não respondeu um e-mail hoje, a pessoa foi lá, fechou com outro e perdemos a bola.
A gente nunca tira férias mesmo das redes sociais, mesmo que a gente não esteja produzindo conteúdo para o blog ou para um cliente ou para uma parceria, nós estamos todo dia
checando
os e-mails, checando as redes sociais, postando nas redes sociais, umas com mais frequência do que outras, mas isso desde 2014 não tem férias.
Nunca tinha parado para pensar nisso.
Isso a Globo não mostra.
Não, as pessoas não têm ideia mesmo. Assim, óbvio que é prazeroso você viajar e conseguir conciliar isso tudo, mas você não conseguir parar mentalmente dizendo é complicado, né?
Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Essa pergunta, essa explicação que tu me fez para pensar que realmente, cara, a gente não desliga.
Não.
Até na época da pandemia, a gente passou parte da pandemia na Itália e depois foi para o Brasil. Como o Brasil estava fechado ainda, a gente não estava tipo, promovendo viagem. Só que a gente ficou trabalhando, digamos, nos bastidores do blog, toda a parte de SEO, revisão assim, da parte técnica do site e tal. Então isso foi um trabalho que realmente ninguém vê, mas que tomou muito tempo. E eu estava trabalhando, voltei para um escritório na época, né, porque como o blog não estava dando grana, a gente precisava, né? Pagar as contas. E teve uns 2-3 meses que foi assim, ó, de segunda a segunda, se eu não estava na empresa, era de noite e no final de semana no blog. A Nathalie começou a fazer uns freela para umas outras empresas também, né, para produção de conteúdo. Então, o nosso 2021
foi
e até metade desse ano foi assim, ó, muito, muito trabalhado em coisas que não apareciam. Porque era muito essa parte, digamos, técnica do blog, sabe? A Nath fez muita revisão de artigos, SEO, coisas da pandemia, né, que fecharam, então tinha que atualizar. Nossa. Até essa é uma parte que a gente não conseguiu terminar ainda.
Outra coisa também que a gente já discutiu quando a gente entrevistou uma outra pessoa que é nômade também, mas assim, bem diferente de vocês. Mas como é a questão da saúde? Porque eu sei que você teve alguma intercorrência aí há uns anos, não foi, Nath?
Então,
como é que é viajar, viver viajando e cuidar da saúde?
Eu vou dizer que é o momento que você se sente mais vulnerável de toda a viagem.
É o que dá vontade. Vamos voltar para casa.
É o que dá vontade de tu voltar para tua zona de conforto, onde você sabe que vai ter alguém fazer uma sopinha quente, uma cama conhecida para dormir. Não vou mentir. Na minha experiência, eu passei por alguns perrengues nesses 8 anos, bastante. No momento eu estou, hoje tive até uma consulta.
Interessante,
já volto. É uma constante, não uma constante preocupação, mas você tem que ter noção e estar preparado para que algo possa acontecer relacionado à saúde.
Então, e um parênteses, para qualquer viajante, que seja um final de semana em Buenos Aires, um lugarzinho perto, não viaja sem seguro.
Eu ia falar isso
não
mesmo.
Não viaja sem seguro.
Muito bom. Gente, já...
É investimento.
É a tua saúde, é os teus pertences. Já nos salvou de gastar uma grana. Esse daqui fez uma...
Torceu o pé. A última foi besteira. Descendo escada, dentro do hotel, eu torci o pé. Na Suíça. Aí.
Pensa, não podia.
Né?
Não, não
acho que
pode escolher um
foi
país
mais
barato, né?
barato. Ele tem que escolher na Suíça, isso
Eu
aí.
liguei para a seguradora para melhorar. A gente estava tipo numa região de lago, longe da cidade. Eu falei assim, ó, não tem como fazer remoção agora, amanhã de manhã vai para tal lugar. Cheguei na clínica, que fizeram? A médica me consultou, tirou cinco chapas de raio-x, passou uma faixinha no pé, um creminho ali. Acho que foram 2.000 francos suíços. Eu sei que na época a conversão
Caramba.
foram 18.000 reais.
Por um pé torcido.
18 mil reais.
Gente.
E aí a clínica começou, não, porque tem que pagar para reembolso. Disse, não.
Nem
O
passa no
meu,
cartão.
eu falei assim, ó, a minha seguradora falou para vir aqui que tem convênio, vocês se falam. E eu sentei lá e ela disse, não, mas não, vocês se falam. E eu fiquei de birra lá até que resolveram. Mas assim, imagina se eu não tivesse seguro.
Pois é,
18
não.
pontos.
E como funciona o seguro para uma pessoa que está sempre viajando?
Pode fazer merchan?
Vai lá.
Não tem problema. Se,
Então,
inclusive,
a
se
gente já
quiser convidar
testou.
a gente, se quiser pagar, estamos aí.
A gente já
Fala, fala.
testou várias empresas.
Isso é
Bem,
opinião bem honesta. A gente
é.
tentou, a gente até tentou e teve que acionar vários seguros para ir para o hospital, tudo, então a
Ó,
gente já
a gente
testou
trabalhou
mesmo.
já com a World Nomads. É, no passado, para mim, era a melhor. Só que
Sim.
hoje em dia ela está muito cara. Ela está muito cara e por um período ela não estava cobrindo o Covid. Então a gente descartou. Mas quando eu precisei usar, foi. Não, a Nath
Foi.
usou.
Eu tive
Tipo.
pedra nos rins, tive que ser internada em Chiang Mai, na Tailândia.
Essa eu lembro. 1.800 dólares, uma coisa assim. Pum, pagaram tudo, não tivemos tempo de desembolsar nada. Foi de boa. Outra vez estávamos com a Raimondo, que se eu não me engano eles são aí de Barcelona. Eu tenho escritório aí. E. Ela é mais barata, você consegue comprar, se não me engano, para até 3 meses, e depois, quando está vencendo, você renova. Então, você pode ir renovando mesmo estando fora do teu país.
Ah, um parênteses. Outra coisa ruim da World Nomads é que eles pedem uma passagem tua de volta para o teu país de origem.
Ah, é.
É, tem
Como
olha.
nômade, se você quer nômade, você não tem como provar depois como é que tá voltando. Então, esse é um perrenguinho com eles, para quem é nômade.
E foram eles que pagaram quando eu torci o pé, então foi de boa. E a gente também já usou, que está usando agora, que é a Safety Wing. Eles têm um produto que é específico para Nômade. Eles funcionam tipo um, como é que é? Subscription.
Ah, tá legal.
Então, todo mês ele vai lá e desconta. Quando eu parar de viajar, eu vou lá e, digamos, eu cancelo a inscrição, eles param.
E daí tu escolhe os países que você está viajando. Por exemplo, agora a gente está pagando para o Sudeste Asiático, a gente paga um valor. Se a gente decidir para a Europa, talvez esse
Não,
valor
não, não.
mude. Não, não está mais
Não, só
assim?
muda quando é Estados Unidos.
Ah, então tá.
É porque
Quando a gente.
lá também é o
É.
que eu ia falar.
A saúde lá
Lá
é caríssima.
é.
É que nem país em guerra. Se
É.
você for para
Exato.
país em guerra, você tem que pagar uma coisa especial.
Então, e eles também, uma vez eu passei mal aqui em Bangkok, foi aqui em Bangkok, e com eles, só que para eles
A
você
gente
tinha que
pagou e eles
pagar e
reembolsaram.
reembolsar, mas funcionou de boa.
Toda a parte de pedir o reembolso você faz online na plataforma deles, então assim, não precisa enviar documentos, é só tirar as
Mas
fotos.
o que você perguntou é bem pertinente, porque quando a gente estava no Brasil pesquisando, a minha preocupação era essa. Pô, não sei quando é que eu vou voltar para casa. Então, qual que é o produto que vai ser assim, ó, eu não quero me incomodar, eu quero saber que eu estou
Sim.
coberto, porque imagina, sabe, no dia que você está para renovar o seguro, dá uma M? Assim, não. Aí, então, a gente
Não
optou
é.
por essa da Safety Wing, que
E
está rodando.
uma coisa que tem que levar sempre em consideração quem quer viajar por um longo período, seja para ser nômade ou um ano sabático, é que o seguro viagem não é seguro saúde, não é como a gente tem um
Monimed.
convênio, um Unimed, alguma coisa assim. Então eu digo assim, para mim, mulher, eu sei que todo ano eu tenho que fazer os meus exames ginecológicos, eu tenho que fazer meu preventivo, tenho que
Checar.
fazer meu check-up de mamografia, tal. Então eu já me preparo que isso eu vou ter que pagar particular. Então, é uma coisa que tem que ter em mente a pessoa que é preocupada, né, com
E já fica a
saúde.
dica, Bangkok é excelente para isso.
Cara, a medicina
É,
em Bangkok é
ó.
fantástica e um preço acessível.
Agora
Então, quem
vou.
mora na Europa tá bom para mais uma desculpa para viajar para Tailândia.
Vem visitar a
E
gente,
agora,
né? A
voltando,
gente tá caro demais, né? Pegar voo.
Caríssimo. Não
faz
sei se tá valendo.
2 anos que a Nath está com uma condição.
Ah, é.
Bom, explica melhor você.
Tá,
pra gente chegar, na historinha de hoje, que foi legal.
Lá vou contar a história de nós, se precisar.
Rapidinho. Só resumo.
Boa. A gente gosta que é de história mesmo.
Pode contar.
Há 2 anos eu tô com uma condição que é um síndrome do intestino irritável, mais um desequilíbrio bacteriano nos intestinos. Então, isso pode ser. Isso provavelmente foi de uma carga de estresse muito grande que eu tive, emocional, e desencadeou isso, né, no meu corpo. Então, um monte de coisa que eu não como, eu passo mal, fico ruim pra caramba, não consigo digerir, enfim. Eu tratei já com medicina, a nossa medicina ocidental. Quando eu tô tomando antibiótico, eu melhoro, mas assim, eu tomo antibiótico e piora de um lado, né? Aquela coisa toda. E eu já tô cansada, tava cansada. E agora...
Não, e assim, aí quando a gente tava no Brasil, que a Nath conseguiu fazer uma dieta bem regradinha, acompanhando da nutricionista, tudo, sabe, tomando os remédios... Ela controlou essa condição, então ela estava legal. A gente voltou para a estrada, então pô, você está num quarto de hotel, você não tem mais a cozinha, né? Então você come o que tem ali e vai. Então, e aí, pum, bagunçou tudo de novo.
Eu sabia que eu corria esse risco. E de novo, assim, eu não queria fazer um ciclo de antibiótico, não queria voltar, porque eu sei que, né, não faz bem. E nós viajamos muito aqui na Ásia, então assim, é muito comum para a gente ver a questão. As coisas da medicina tradicional chinesa aqui. Então, a gente já estava acostumado, o pessoal comentar e tal. E o Rob veio falar, amor, testa. Vamos lá. E resumo da ópera, hoje eu tive minha consulta com um médico dentro de um hospital especialista de medicina chinesa, algo que para nós, lá no Ocidente, principalmente no sul do Brasil, é imaginável. E foi uma experiência muito legal, porque eles veem o corpo de uma forma muito mais integrada e holística do que a medicina ocidental.
Ai, que legal.
Eles não tratam só, digamos... a tua dor no estômago.
O teu órgão.
Uhum.
Eles vão tratar o desequilíbrio que está causando a dor no estômago.
Porque eles acreditam que tudo é energia. A gente tem nós somos como se fosse o yin e yang. Então, a gente tem que estar em equilíbrio. E, às vezes, o teu corpo ele pode estar com mais seco ou quente.
Ou mais frio.
E eles trabalham essa questão. Então, e todos os remédios são naturais. São tudo feito de
planta
ou pedra ou
fungo.
Então, voltei para casa com uma sacola de um chás para tomar hoje. E
de galho, folha.
É bem isso.
Foi uma experiência muito boa, porque assim, eu contei para ele, eu fui para lá com o meu problema. E daí ele olha para mim e fala assim, mas então tu tens muitos sonhos e pesadelos à noite? Deu, mas como é que tu sabe? Virou vidente. Tu tem que ficar muito gelado? Eu falei, como é que tu sabe também? E é muito legal, porque eles trabalham isso assim, de que essa minha condição estomacal, ela não tá só no meu estômago, é todo o conjunto do meu corpo. Então, daqui uma semana eu tenho retorno, eu conto para vocês como é que foi.
Eu quero saber. Tô muito interessada, tô super aqui na Ayurveda agora, mas só aproveitando um parênteses aí sobre a questão da medicina chinesa, né? Até já vou usar como recomendação também. Eu li o livro da Sônia Bride, lembra aquela jornalista da Globo, morou na China há muitos anos, foi uma das precursoras, assim, da China como correspondente internacional. E eu lembro de ela contando esse episódio do hospital e dos tratamentos que, claro, muitos médicos brasileiros, inclusive, começaram aí naquela época, já iam naquela época para lá para estudar, né? E eu lembro de ela contar, assim, que uma das vezes que ela teve no hospital, um dos tratamentos era arranhar as costas inteiras, porque eles precisavam puxar aquela inflamação que a pessoa tinha, não lembro se era ela ou se ela estava contando a história de alguém. Então, para tirar essa inflamação, era as costas inteiras completamente arranhadas. E eu pensei, gente, pensa, o brasileiro chega lá, ser lanhado do hospital, reclamando, seguro não paga, e ele ainda vai reclamar que não curou. Mas é isso, assim, eu acho muito interessante essa questão desses tratamentos locais ali, né? Como a gente pode contar com uma medicina tão... né, importante como a medicina chinesa aí ao redor, né, desses países da Ásia.
Eu acho fantástico, porque se a gente botar na ponta do lápis, eles são muito mais antigos que a nossa medicina ocidental.
Com
certeza. Muitos dos nossos remédios que nós utilizamos é baseado em coisas da natureza, então assim, por que não testar, né? Eu fui com
muito,
né? Ganhei acupuntura, cara, a acupuntura aliviou minha dor nas costas absurdamente, sabe? Então assim, já que estou aqui, vou abraçar a situação e vou experimentar. E é coisa que só quando a gente viaja, a gente tem essa possibilidade, tem esse acesso, né?
É verdade.
Que legal. Desculpa. Me desejo melhoras, Nath. Vem contar pra gente sim, hein?
Sim, eu tenho interesse por causa de hormônios. Eu acho que eles estão muito à frente com essas coisas hormonais também. Tratamentos hormonais. E a acupuntura é uma coisa que a gente aceitou faz pouco, assim, né? Entre aspas. Mas, gente, é milagroso quando você tá com dor aquilo.
É maravilhoso. É
fantástico.
Aproveitando que vocês comentaram várias vezes, vocês falaram pelo menos umas 4 ou 5 vezes voltar para casa e para casa. Eu queria saber, na vida do nômade digital, do imigrante, da pessoa que não tem um lugar fixo, o que, que é casa para vocês?
Complicado. Porque a gente chegou em Bangkok ontem, e aí, cansado, viagem e tal, a gente foi só visitar um amigo, mercado, voltou para casa, aí hoje de manhã, sabe, descansado, melhor, que a gente tava andando aqui na rua, olhou para casa do outro, voltamos para casa, estamos em casa, tem essa sensação de
pertencimento, eu diria isso, para mim, casa tem dois tipos de casa, casa é onde minha mala tá, eu vou falar com alguém na rua, tô indo para casa, é o quarto de hotel que eu tô ficando, mas assim, a referência de casa física é onde eu tô no momento. E a casa do coração tem alguns lugares, como o Rob falou, que é tipo Bangkok, assim. Que eu chego, eu me sinto em casa, eu me sinto pertencente, assim, sabe? Uhum. Eu fico feliz de estar aqui. Então, eu já sempre começo a olhar apartamento para alugar, não quero. Barcelona, por exemplo, eu adoro Barcelona. Eu também tenho um sentimento muito grande e carinhoso por Barcelona, mas ainda não me sinto tão
casa
quanto aqui. Aqui eu pertenço mais. E é tão diferente do Brasil, né? Mas tem Brasil e casa.
Você não acha que casa, às vezes, tem a ver com, não só, muito com como a gente é recebido e tudo mais, mas também tem a ver com quanto a gente conhece do lugar? Sabe? O fato de você saber aonde chegar sem precisar olhar mapa, o fato de você saber como funciona, não só o lugar, mas as pessoas do lugar, de você... É aquele lugar que você tira aquele peso, assim, de estar em alerta o tempo inteiro. Você, porque você conhece, né? Então,
com certeza.
Tem um pouco disso, né? Eu acho. Nem todo lugar que a gente conhece bem, a gente se sente em casa. Mas quando é um lugar agradável e que encaixa e a gente conhece, eu acho que é esse mate aí.
Eu acho que você fica, tipo, no automático já.
Uhum.
Né? Você já nem, como você falou, você não precisa olhar no mapa, você já dá, pum, dois, três, pum, vou pra lá, vira ali, ou já sabe... Com quem você vai falar para chegar em tal lugar ou para comprar tal coisa?
Eu ainda concordo com você e eu ainda acrescento mais um fator. Eu acho que quando você encontra coisas que te faz, que te dá mais qualidade de vida também. Eu vou dar um exemplo. A Tailândia e Brasil são completamente diferentes com questão de religião, culinária, cultura. Vou dizer só o clima e a natureza que se assemelham. E embora seja tão diferente, a Tailândia virou casa também porque me proporcionou sentimentos que eu não tinha no Brasil, como de segurança. Eu tô em Bangkok, eu não sei quantos habitantes tem em Bangkok, mas é gigante, cara, é gigante. Bangkok
é grande, é muito grande.
E eu ando sozinha à noite. Se eu for sair tomar cerveja com minhas amigas, eu pego o Uber e venho pra casa de boa. Coisas que lá no sul do Brasil, que é muito menor, eu não faria. Então isso é uma das coisas também que eu acho que, pra mim, relacionam... faz eu me sentir tão em casa aqui. Eu tenho uma certa qualidade de vida que no Brasil eu não teria. Alguns aspectos, né, gente? Não tô querendo dizer que o Brasil é ruim, só, mas alguns aspectos. Então, acho que isso também faz a gente se sentir tão confortável aqui.
Estimado em 2020, quase 11 milhões de pessoas, 10 milhões e meio.
Tava pesquisando aqui.
10 mil pessoas. Uhum.
É muita gente.
É muito grande. É São Paulo, né? Praticamente.
Uma pergunta aqui para fechar essa parte, para a gente ir para os quadros. Eu acho que essa é uma pergunta nada original, mas vão parar ou serão nômade? Esse casal vai ser nômade para sempre? Como é isso? Esse é um assunto que vocês pensam ou não?
A câmera até balançou agora. câmera até balançou.
Uma pergunta existencial também, gente. É muito profundo.
É interessante porque quando a gente saiu do Brasil, a ideia era ter vindo para Tailândia e Tailândia seria casa oficialmente por um longo período.
A ideia era viver no mínimo um ano baseado, sem viajar, parados aqui.
E por cargas d'água, a gente não conseguiu um contrato longo para apartamento. A gente conseguiu só para 3 meses. E aí, quando deu 3 meses, precisa o visto vence aqui. Uhum. E aí, sabe aquela coisa assim? Poxa, se não é para ficar aqui, será que... Ah, vamos deixar rolar? Aí a gente pensou assim, ah, então vamos para a Indonésia agora. E a gente vai pensando o que vai fazer. E meio que deixamos para o destino. Então, esse... Vamos dar mais ou menos o primeiro ano de viagem agora, de retorno à viagem, a gente decidiu que a gente vai ficar meio nômade mesmo. Então, 3 meses aqui, 2 meses ali, vai ficar pulando de galho. Para longo termo, eu digo que eu não me vejo voltando para o Brasil tão cedo. Uhum. Pense em voltar para o Brasil, porque é aquela velha história. Meus pais estão envelhecendo, né? Família, amigos e tal. Mas não seria o local que eu gostaria, digamos, de envelhecer. E eu não me vejo parando num local só. É, num mundo perfeito, eu gostaria de ter, digamos, umas 4 bases. Se eu pudesse ficar uns meses em Barcelona, uns meses em Istambul, uns meses aqui na Tailândia e talvez uns meses na Indonésia. Para mim, isso seria o ideal.
É, eu não me vejo parando tão cedo. É, uhum. Para mim é muito, tem duas coisas distintas. Existe assim, o parar de ser nômade por completo, eu não me vejo parando de zanzar pelo mundo. Uhum. Mas talvez eu zanze de forma mais devagar. Uhum. Uhum. Eu vejo isso. Até porque o trabalho tem ficado, né, a gente foi se profissionalizando ao longo dos anos, então o trabalho demanda um pouco mais de tempo. A gente tá ficando mais velho, tem que viajar mais devagar também. Precisa de uma boa noite de sono.
Quer dar uma descansadinha à tarde.
É, né? Ai, hoje não vamos fazer nada, tomar café mais tarde. Então, eu me vejo assim, viajando mais devagar. Mas eu não consigo me imaginar tirando viagem da minha vida. Não, mesmo não. Que eu me baseie por um tempo em algum lugar, mesmo que a gente tenha que voltar para o Brasil, né? Seja o motivo que for, eu não me vejo tirando viagem da minha vida, não. Covid me mostrou isso. Esses 2 anos de Covid, cara... Parece que broxou algo dentro de mim.
Complicadíssimo, né? Uhum. Ah, eu queria aproveitar mais uma pergunta antes do quadro. Eu troco meu quadro pela última pergunta.
Pergunta em tudo.
Tem um detalhe importante.
Nós não temos compromisso, já estamos jantados e tudo. É.
Ai, que bom. Ah, falar nisso, estão 6 horas, né, gente? Então, eles estão à noite lá e a gente aqui está à tarde ainda, comecinho da tarde, eu e a Lili. Eu queria aproveitar e perguntar essa questão dos hábitos, né? É muito difícil criar hábito quando a gente não para em lugar nenhum. E vocês dois são ali da maromba, né? O Rob, inclusive, é triatleta, que é, né? Nossa, ali é um orgulho, né? Então, assim, como dá para manter esse hábito de treinamento constante e fazendo provas, nesse caso, mudando tanto de lugar? Como é que é criar hábitos, assim, sem parar muito tempo em lugar nenhum?
Olha, requer muita disciplina.
Determinação e disciplina. O que às vezes vai muito bem, né? Depois de dar uma descambada um mês, porque demanda tempo, demanda tudo. E vai muito de acordo com a nossa rotina de trabalho. Acho que a gente dá preferência. Ah, você pode ficar num lugar que tem uma academia, tipo um hotel que tem uma academia, para favorecer esse tipo de manter. Porque nós dois gostamos, então não é nada que é obrigatório. Nós gostamos de nos exercitar.
A gente, um exemplo bem bobo, mas é. Escolhendo o local para ficar, a gente vai ficar num hotel que tem academia e às vezes não tem o café da manhã ou não tem piscina. Para nós, a academia é um indispensável. Uhum. Porque a gente sabe que eu não vou precisar me deslocar, ou sabe, ter que procurar outro lugar, então já está ali.
Porque daí o custo também diminui, se eu tiver que pagar o passe diário de academia viajando, é muito caro nas academias, né? E segundo, nem todo lugar dá para te correr legal na rua. Tem um trânsito maluco, ou às vezes a gente está num país que é um país islâmico, que daí eu não vou me sentir à vontade de correr de shorts na rua. Então a gente leva em consideração isso para conseguir colocar o esporte na nossa rotina.
E quando não dá para fazer, digamos, não tem academia, ou não dá para correr e tal, a gente empurra, sabe, a cama para um lado, alguma coisa, tenta fazer um exercício de solo, mas para isso, como você falou, para manter o hábito. Porque quando a gente estava lá agora em Bali, na Indonésia, ou ia surfar, ou corria, ou fazia um exercício de solo. A Nathalie se apaixonou pelo yoga agora. Então, sabe, a gente sempre tenta fazer alguma coisa para ter o hábito de ter feito um exercício.
Isso. E para qualidade de vida, né? Então, sim. E das provas, eu também morro de orgulho que ele fez aí, fez Ironman, fez triatlo, correu maratona de Paris, já correu pelo mundo todo, morro de orgulho.
Olha que legal.
Só que eu digo assim, que quem tá de fora é puxado, tá, gente? Porque se treinar para uma prova você tendo a sua casa, alimentação controlada, suplementação.
Alimentação
já é
difícil.
Puxado. Eu nunca me esqueço, ele estava treinando para uma competição de Ironman, de triatlon, e a gente estava na Europa, que estava começando a esfriar, comendo comida, né?
Mas pesada, boa.
E, de repente, no outro dia, a gente amanheceu na Tailândia, um calor de 35 graus, suando, e ele tendo que sair para fazer treino na rua. Tipo, pro corpo, isso é difícil de lidar, né? E, mesmo assim, ele fez, finalizou as provas. Então, assim, dá para fazer, mas é comprometimento e determinação.
Menina, ó, tá funcionando, porque pensa num casal bonito, gente.
Que é casal bonito.
Ainda vai lá no Instagram só pra ver o casal, vale a pena, porque pensa num homem e numa mulher bonita.
Pensa no casal que ficou vermelho agora.
Não, mas a gente tá brincando, mas com o tempo, principalmente pra quem é nômade e tá sempre mudando, sempre de mala. É sempre numa cama diferente. É importante cuidar, né, da saúde, das costas e do joelho, principalmente.
Não, na frente do computador direto, vocês também sabem, gente, judia muito, então tem. Ninguém tá sendo Benjamin Button, ficando mais novo ainda.
Não, e troca travesseiro, e troca colchão, e a escrivaninha às vezes também não é o bom suficiente. Né?
Tanto então, que, isso, quando a gente começou, a gente era mochileiro. Botava um mochilão grande nas costas, mochilão na frente e tal.
Oh, meu Deus.
Aí depois de um tempo, pô, vamos pegar aquela mochila que é mochila, mas também tem a rodinha? Vamos. Agora é só rodinha, não dá mais.
Agora é só duas malas.
Ah, não, gente.
Não vou negar, minha viagem da Ásia que fiz agora de 2 meses, só a mala de rodinha. Falei, gente, mochila não tem mais condições.
Acho que a gente diminui a mala.
Diminui a mala.
Coloca
e não quer
menos
carregar
coisas.
Nada.
E leva uma mala de rodinha. Eu tô nessa também, gente.
E se for como eu, que só dá conta de uma mala mesmo, porque não me dá 2, 3 malas, que eu não vou perder uma no meio do caminho. É uma mala e uma mochilinha pequena que vai no voo comigo de bagagem de mão, entendeu?
É isso aí.
Então, legal, gente. Vamos para os quadros.
Como vocês já viajaram aí pro mundo inteiro, mas a base de vocês acaba sendo muito Ásia, vamos fazer o quadro da comida, que é quando a gente conta uma história de comida, alguma história engraçada, interessante, aí que mostre a diferença cultural na culinária.
Nós temos o espetinho em Filipinas, nós temos o escorpião na Tailândia, nós temos tanta...
Pode contar. Eu posso começar também, se vocês quiserem.
Pode contar comida preferida, comida que não gostou, alguma coisa que comeu.
Qualquer coisa.
Pode ser qualquer história relacionada à comida.
Não precisa ser um caso mirabolante. Eu posso contar uma enquanto vocês vão lembrando aí? Porque, gente... vocês dois já... A Ana não, né? Mas vocês dois já conheceram meu marido, né? O francês, eu lembro. Ele é super...
Ah, eu vou conhecer agora.
Vai conhecer.
Daqui a 4 semanas estou em Barcelona.
Isso aí. Vai ficar aqui em casa. Aí... ele é super discreto, caladão, sim, né? Aquele cara super, assim, europeuzão mesmo. Né? E aí, só que adora uma fofoca, eu morro. adora, assim, igual, sabe as velhinhas fofoqueiras? Fofoca que não faz mal a ninguém, sabe? Aquelas coisas assim. E, gente, eu morro de rir, porque aqui na Espanha, no geral, come-se muito tarde, né? Eu já falei disso aqui, que o almoço é entre... Né? Antes de 2 horas da tarde ninguém almoça, então o jantar é 9 horas da noite, mas o habitual é jantar às 10 da noite. Mas, e aqui em Barcelona é muito comum você ter o que eles chamam de a manzana, que é a maçã, que é um monte de prédio, forma, né? Tem um círculo no meio daquele monte de prédio vazio, e nesse círculo você acaba ouvindo tudo dos vizinhos, entendeu? E aqui, no nosso círculo, é pequeno, a gente não só ouve, mas às vezes a gente sente cheiro. E tem uma pessoa que frita peixe toda noite.
Ah!
Gente, e eu dou muita risada daquele homem, todo, né, todo sério, meu, né, no caso. Todo sério, reservado. Ele fica assim, quem é o vizinho que faz esse peixe? Porque ele tem aquele nariz que sente cheiro de tudo, então ele fica assim. Ele fica revoltado que dá 11h30 da noite, todo dia, né, mais ou menos nessa hora, alguém cozinha. E geralmente é frutos do mar, peixe. E ele fica, eu vou falar para essa pessoa, essa pessoa vai ter um ataque do coração, vai entupir a veia, porque come todo dia com fritura.
Eu já ia ser a vizinha que ia chegar assim, que vai cozinhar toda noite, mas pelo menos vai fazer uma marmita, que é sacanagem.
Eu não aguento, porque ontem ele ficou tão revoltado, porque era quase meia-noite e a pessoa estava fritando o peixe, que ele foi falar na maior altura, ele, que é todo quieto, ele foi falar comigo, e ele parece que eu não percebo, né? Ele foi para o terraço da casa, para a parte externa da nossa casa, para a pessoa ouvir. E aí ele falou em inglês comigo, não sei o que, essa pessoa vai ter um problema no coração. comendo fritura todo dia. Aí ele percebeu, bom, estou falando inglês. Aí ele falou em espanhol para a pessoa, para você entender. E eu fiquei assim, mas você é uma tia fifi mesmo. Deixa a pessoa fritar o peixe a hora que quiser, gente. Tá preocupado.
Pagando os boletos da casa dele, não podendo ir ao peixe às 11 da noite, porque o vizinho não quer. Tá,
ai, bom. Mas eu morro de rir. Enfim, essa é a minha história de comida.
Então.
Ai, alguém tem
várias
alguma?
Histórias de comida. É uma para cada?
Vai.
Pode ser.
Então, eu tenho uma queda por comida indiana.
Uhum.
É, eu adoro comida indiana, adoro um curry apimentado. E há uns anos atrás, nós fomos para Singapura cuidar de uns gatinhos de um casal brazuca que morava em Singapura, que eles se casaram. Então, eles iam para Tailândia fazer cerimônia de casamento deles. Eles nos chamaram lá para ficar em Singapura com os gatinhos deles por uns 2 semanas, nem lembro quanto tempo foi, 3 semanas. E em Singapura tem um bairro chamado Little India, né? Pequena Índia, uhum. Que é onde tem a comunidade e tal. E a Nathalie ama comida indiana. Então a Nathalie começou a ir direto lá, comer. E um dia a Nathalie acorda de manhã, vai fazer café no apartamento. Ô, Robson, que cheiro estranho, né? Que cheiro estranho que tá nessa cozinha.
Cheiro forte, né?
Um cheiro estranho.
Cheiro meio de tempero, sei lá.
Mas não é, abre os armários. Será que estragou alguma coisa na geladeira? Abre os armários, abre tudo. Será que foi o gato? Vou lá, olho o gato, vou tudo. De repente eu tô num fogão fazendo assim, eu abaixo.
Não, você tava lavando a louça.
É.
Aí você abaixou?
Eu tava comendo tanta comida indiana que eu estava exalando masala.
O cheiro ruim.
Saindo pelos poros. Era o meu pijama. Que cheirado. Aí ele veio. Amor. Tem que dar uma maneirada no tempero. Eu estava exalando comida indiana. Depois dessa, eu aprendi que é assim, uma vez por semana. Porque senão...
Não, é à toa que quando a gente entra num prédio que tem uma família indiana, a gente sabe porque o prédio inteiro cheira comida indiana, porque eles comem e cozinham todo dia.
E é muita especiaria, muita pimenta, muita coisa diferente, tudo junto aquilo lá, né? Você vai fervendo, aquele vapor impregna tudo. É delicioso.
Ah, e outra.
É muito forte.
É engraçado porque a gente gosta da comida. Eu adoro também, mas eu depois.
Porque a gente come uma vez por semana.
Não, mas quando eu fui para a Índia, eu voltei e eu também notei isso. Porque como eu gosto muito da comida, eu falei, não, vou comer só comida indiana. E como tudo tem o tempero, e não é que é a comida indiana, é o tempero que faz isso, né? Então,
e aproveitando, meu quadro vai ser da comida indiana também. Eu não sei se vocês foram para o sul da Índia, mas não. Eu amo comida indiana também, e a comida no sul da Índia é maravilhosa. Inclusive, a Ayurveda nasceu no sul da Índia. Eu fui para uma viagem de um mês em 2015 e eu fiquei encantada porque eles comem muito coco lá, né? Porque como tudo é, o coco é muito saudável, o coco é anti-inflamatório. Os curries que eles fazem muito curry, por exemplo, de beterraba com coco, de não sei o que com coco, com abacaxi. Então, assim, ó, tem muita fruta na comida. As comidas são muito coloridas, elas não têm esse gosto forte do restante da Índia.
Uhum.
E aí uma coisa que é diferente, que daí não é para todo mundo, mas lá a vaca não é sagrada, então lá eles comem carne. Então acaba que sai meio dessa coisa da comida indiana que a gente está acostumado a comer. Então até uma dica para vocês, procurem algum restaurante que seja da região de Kerala ou do sul da Índia para vocês testarem, né, provarem essas comidas diferentes e depois me contem. Mas é isso, eu fiquei completamente apaixonada pela comida do sul da Índia, mais do que eu já era pela comida, né, restante, todos os masalas, os curries e todos que eu comi aí. Que eu nunca imaginei que eles fossem diferentes. São completamente diferentes, maravilhosos.
Aí, falando nisso, nosso almoço hoje foi comida indiana.
Ó, oh, pijama.
Só hoje, só hoje.
Vou dormir sem roupa para garantir.
Não, a minha história vai ser bem curtinha, porque, digamos, foi um fail. Estávamos uma vez em Boracay, nas Filipinas, e fomos um daqueles pub crawl. E aí vai num pub, toma um gorozinho, vai no outro, vai outro, né? Eles vinham, né, com aqueles shots, né? Ah, shot, vira, foi. Foi uma noite imemorável, porque lá pelas tantas, a gente depois, acho que no outro dia, mandaram o link com as fotos do Facebook e tal. Então eu abraçado com a Nathalie tá com um cocar de Apache.
Até hoje.
A gente não sabe de onde veio aquele cocar, ninguém sabe o que é aquele cocar. Outra parte da história, a gente acordou na praia, dormindo com frio, no meio da praia, assim, do nada. Aí bota a mão no celular, tá aqui, carteira tá aqui, não, beleza, vamos voltar pro hotel. Só que antes de dormir na praia, a gente andando pelas ruazinhas, assim, eu senti cheirinho de churrasquinho.
Espetinho de gato,
assim. A gente brinca, né? Espetinho de gato, né? Aquele, né, churrasquinho de rua. E eu falei assim, beleza, ali, ó. O que é isso? O cara, chickens. Pô, beleza, franguinho, manda. Eu me agarrei com um espetinho daquele. Nossa, gato, um negócio borrachento. Eu comi metade, mais um pouco. Falei, bom, tá meio borrachento, assim. E eu não percebi nada. Ela disse que eu comi quase tudo. Tal. Eu acho que um mês depois só, que ela veio pra mim, tu lembra aquela noite de Boracay, assim. Aí eu, né, vagamente, ela assim, aquilo que comeu não era frango. Quer dizer, era frango, mas era intestino de frango. Ah, eles pegavam a tripa do frango, faziam um palitinho e assavam. E eu não suporto nada de... Eu não como nem coraçãozinho de galinha. Tudo que é dos órgãos, assim, eu não... Eu lembro minha avó tentando me dar fígado, essas coisas, eu não consigo comer. Só que bêbado, né? Eu me agarrei naquele espetinho e tava lá aquela coisa borrachenta.
E naquela época não tinha o Instagram Story pra fazer.
Não, que bom.
Ai, meu Deus. Não, eu...
Mas é isso. É só no escondido mesmo, né? Quem não come, pra comer essas coisas, só sem saber.
E aquele ovo,
Cansei de servir coração de galinha pros gringos lá em Floripa. O que é isso? Eu falava coração de galinha. Eles, não. Aí daqui a pouco eu vim, o que é isso? É carne? Ah, comia. Nossa, que gostoso! Aí nem falava mais, né? Não falava nada.
Mas filipinos, aquele ovo, vocês comeram aquilo, gente? Não tive coragem nenhuma.
Não. O que é isso aí? O que é ovo?
Ai, você vê um pintinho no ovo.
É o ovo já crescendo, assim.
Tenho zero problema, eu como qualquer parte de qualquer bicho, mas assim, realmente, aquilo lá eu não consegui, não.
Não, eu sou bem...
Balut, seu nome.
É, Balut. Mas quem comeu diz que é bom, eu não... É que o aspecto não deu pra mim, não, gente.
Passo.
Não, e fato é assim, eu como bicho morto, não vou comer o bicho dentro do ovo, né? Tipo, parece um canibalismo, desculpa falar, mas é muito estranho.
É demais pra mim, não deu, não dá aquilo lá. Não dá.
Sapinho já foi, vai de boa. Vai, cobra também vai de boa. Qual? Agora, tudo que é esses internos eu não consigo, pra mim, o gosto é muito amargo, então não, sei lá, não vai.
Ah, não, eu gosto bastante.
Depende, tem que olhar. Olha a cara, daí acho que vai.
Então, fazemos outro, vamos para a recomendação. Você é que manda.
Uma recomendação para não passar muito é que a gente combinou de não fazer uns episódios muito mais longos, porque eles estavam ficando longos demais. E aí a gente pensou assim: não, vamos tentar manter mais ou menos uma hora, que aí é o que, né, manter um padrãozinho.
Tá dando certo. Sentar aqui, conversar, a gente começa a conversar.
Se não deixar, vai. A gente vai 3-4 horas, vai ficando.
Vai mesmo. Então vamos para a recomendação. Agora vocês podem recomendar o que vocês quiserem, se auto-recomendar também, ou recomendar alguma coisa que vocês estão lendo, que estão vendo, série, Instagram, o que for.
Bom, então primeiro, né? Segue a gente lá no Instagram, Twitter, Face, TikTok, é tudo o @ Love and Road. Tem canal no YouTube também. A gente está querendo ressuscitá-lo. Então, vai sair um vídeo novo agora sobre surf na Tailândia, que acho que pouca gente sabe. Já fica uma recomendação. Existe surf na Tailândia, é muito legal, não tem muita gente surfando, tem umas ondas boas, é bem legal mesmo, mesmo, mesmo.
E tem o blog, não esquece da recomendação.
Ah, e o blog, loveandroad.com, em inglês e português, então tem as matérias lá. O que mais?
Segue a gente, lê as dicas, se precisar de alguma coisa, só escreve pra gente, escreve, que a gente responde. Recomendações.
A primeira recomendação é: vai sempre viajar com o coração aberto.
Verdade.
Tudo legal. Que é, não é o que é o diferente que é errado.
Ou
né?
Ruim.
Ou ruim. É diferente. Tem coisas que eles vão fazer, sei lá, aqui em Bangkok, no Marrocos, que é diferente do que a gente faz no Brasil. Ninguém tá certo ou errado, é só diferente. Então, eu admito que no início eu era um pouco, não digo preconceituoso, mas era mais fechado. Hoje, eu sou o mais curioso possível. Quero ir lá. Eu tava lá no Little India, lá, né? Em Singapura, da última vez, tirando selfie com o tiozinho lá que fazia um biryani há quase 30 anos no mesmo lugar. Então agora eu paro no lugar e não vou só comer. Eu vou lá e pergunto pro cara quanto tempo ele tá lá, o que é que ele faz. Então essa questão de você ir mais com o coração aberto, você te dá experiências mais legais, eu acho, sabe? Te abre para experiências. Essa seria uma recomendação. Se for num lugar em Bangkok, todo mundo vem para cá, quer ir no rooftop bar que saiu naquele Se Beber Não Case. Na minha opinião, ele é muito, muito caro, não vale a pena. Tem outros rooftops muito melhores, com preços mais em conta, com vistas tão belas quanto. Um deles é o Octave, que fica no Marriott, no Hotel Marriott.
O High Soul.
O outro é o High Soul no Sofitel, que fica na frente do Lumpini Park, tem uma vista bonita. E um outro, que não é tão alto, mas é, digamos, rooftop também. Ele fica de frente para o templo Wat Arun. Então, ele está na frente do rio. Você vê na frente mesmo desse templo, do outro lado do rio. Então, para você ver o pôr do sol lá, é um lugar fantástico, fantástico. Nathalie.
Nossa, então eu vou... Era para só dar uma recomendação que deu 10? Não sobrou nada para mim?
Não, não tem problema. Pode dar.
Tá com crédito, pode ir.
Vou dar duas recomendações, então. Uma não é uma série que eu estou assistindo, mas que eu assisti antes de voltar a viajar e que eu adorei, e que é The Americans, que é sobre espionagem durante a Guerra Fria. Então é bem bacana, fica a dica, muito legal.
Onde
passa, Nath?
No Amazon.
É isso, obrigada. E a segunda dica que eu diria é: quando for viajar, pense com muito carinho na hora de fazer a mala. Não traga muita coisa, porque vai te deixar cansada de viajar, vai te deixar estressada, porque tu tens um monte de roupa para usar, tu não sabe o que vai usar naquele dia. Quanto menos, mais rápido de escolher. E uma coisa que eu percebo muito das mulheres viajando, elas pesquisam o que fazer, visto, tudo, mas muitas delas não se preocupam em pesquisar a religião do país.
Não, não é religião, mas os costumes.
Religião e os costumes. E nós somos o elemento externo chegando dentro dessa comunidade, então a gente tem que se adaptar a ela, não eles a nós, né? Essa é a minha visão. E daí a gente tem problemas, às vezes, estar num país em que você precisa cobrir os ombros, ou você precisa estar com uma roupa mais longa para entrar num templo, e muitas vezes as mulheres não se preparam para isso. É triste falar, mas é mais fácil para os homens, eles estando com uma bermuda e uma camiseta, eles entram. A gente não, num calor absurdo aqui da Tailândia de regatinha, não rola entrar. Então pense com carinho nisso, que não é só roupa para o Instagram, mas a roupa para te curtir a viagem em si.
Legal.
Porque isso é uma das coisas que eu vejo as meninas: ah, mas não pude entrar em tal lugar, ou ah, todo mundo ficou me olhando, eu me senti mal. Não que a gente, né, vamos deixar, não estou querendo desempoderar as mulheres, não é isso, a gente tem que ser o que a gente quer ser, mas quando nós viajamos, a gente tem que entender um pouquinho da cultura que a gente está se inserindo.
Claro, legal. Ótima dica.
Muito legal. Lili.
Eu, um livro de uma escritora argentina, uma mulher trans, o livro chama Las Malas, em espanhol, e em português, As Irmãs do Parque Magnífico. Peraí, deixa eu olhar aqui, porque eu já não lembro. As Irmãs Magníficas, talvez.
Camila
Sousa. Parque das Irmãs Magníficas é o nome, da Camila Sousa Vilada. Esse livro não é um livro para relaxar, mas é um livro para a gente se colocar no lugar do outro. Ela é um livro que ela fala um pouquinho Ela põe elementos da vida dela em ficção, então é autoficção, né? É, mas fala da vida de um grupo de travestis em Córdoba, na Argentina. Então é um livro pesado em algumas partes, né? Porque elas todas se prostituem para viver e tal. É, mas eu acho que é um livro bem necessário. E eu só vou dar dica pesada hoje, gente. E outra é de um podcast que eu descobri, porque eu tenho uma quedinha por true crime. Eu sou meio assim, né? Eu gosto dessas coisas. Sou calminha por fora, mas gosto desses negócios. E aí, só tem coisa em inglês. Aí eu descobri esse, chama Casos Reais. Não é só sobre crime, exatamente, mas casos reais. Então, ela narra casos, assim. Lógico que ela não faz nada. É um episódio só por caso, então não é nada super a fundo, mas eu vejo que elas pesquisam bem. E é isso. Essas são as minhas duas dicas.
Legal. Bom, a minha dica é comida da Geórgia. Ontem eu saí para comer de novo, fui conhecer a Geórgia esse ano e amei uma comida que eles têm que chama kachapuri. Não sei se vocês conhecem, que é o nosso tradicional pão com ovo. Mas, gente, não tem explicação aquela massa, não tem explicação aquele queijo que eles produzem lá e tem um ovo em cima. A comida é deliciosa e de tanto eu falar, minhas amigas ontem falaram, não, agora a gente vai lá nesse restaurante da Geórgia comer esse negócio. Ficou todo mundo louco. Elas amaram. Realmente é muito bom. Então, recomendo visitar e provar a comida da Geórgia. E o engraçado na Geórgia é que tudo é pão com ovo, só que eles fazem de jeitos diferentes, de formatos diferentes, de folhado, não folhado. Então, assim, para quem gosta de comida... enfim, dá para comer de café da manhã, de almoço, jantar em qualquer horário. E é cheio de padaria também, coisa que não é fácil de achar em muitos países, né? Tem muito lugar que a gente não acha padaria, e lá tem. Então, essa é a minha dica, comida da Geórgia. E aproveitando que a Nath falou essa questão de levar pouca coisa, eu queria dar uma dica também de uma coisa só. Uma peça que eu levo em praticamente todas as minhas viagens e ela sempre me salva. Eu tenho um lenço maior, ele é maior que um lenço, que é de umas cores assim muito bonitas e discretas, mas tem uma combinação meio que listras, elas vão se perdendo assim, mas ela tem umas cores lindas e eu ganhei da minha mãe. E eu levei esse lenço assim muito descompromissado uma vez e eu pensei, gente, mas eu posso usar na praia? Ah, eu não vou levar toalha, eu consigo usar na praia e é muito mais leve que uma canga. Ah, daí fui viajar para outro lugar, cobri o ombro. Aí eu fui viajar para o Irã, cobri a cabeça. Ele é leve, ele não pesa nada na mala e eu uso ele para tudo. Então ele me salva na praia, no deserto, me salva do sol, me cobre na chuva. Então essa é a peça que eu digo assim, ó, leve, um tecido leve, uma cor bonita que combina com qualquer coisa, que fique legal. E é a peça que eu levo para todas as viagens e sempre me salva. Então é isso, essa é a minha recomendação de hoje.
Ótima também.
Boa, boa.
Ah, temos um podcast, uhul!
gente,
muito obrigada. Obrigada pela companhia.
Obrigada mesmo pela presença. Eu vou colocar tudo na descrição, os arrobas todos.
Agradecemos e depois manda pra gente.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.